Nós não temos uma série específica. Então, algo que tem queimado no meu coração é duas palavras em específico que é o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem é o caminho e a direção. Essa mensagem ela nasceu no meu coração ao discernir no Espírito que estamos carecendo em durante a caminhada cristã sobre a falta de direção na caminhada cristã. Então, nessa noite a gente vai trabalhar um pouco sobre a falta de direção na caminhada cristã. Amém? O ponto aqui não é se a direção ela é mais importante do que o caminho, ou o caminho mais importante do que a direção. Não é esse o ponto aqui, ok? Mas a gente vai trabalhar os pontos até porque eles se completam. Amém? E tenho certeza absoluta que para você que é pai, todos nós que somos pais, nós desejamos que os nossos filhos caminhem com Cristo, porém caminhem com direção. É muito triste ver um filho caminhando com Cristo sem direção, ou trazendo direção carnal, trazendo uma direção que não vem do próprio Deus. Entende? É muito triste ver um cristão que já está no caminho que é Jesus, mas não desfruta da direção que Jesus tem para entregar para ele. É muito triste ver isso. Entende? Eu quero compartilhar contigo mais sobre isso nessa noite. Então, caminhar com direção nos proporciona construção. Caminhar com direção nos proporciona maturidade. Caminhar com direção gera legado. Caminhar com direção nos ensina a dizer não. Caminhar com direção edifica gerações. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Amém? Aleluia. Então, sobre o caminho. Incontestavelmente, a Bíblia nos ensina de maneira clara quem é o caminho. Esse ponto sobre o caminho, né, a Bíblia nos ensina de maneira clara. A gente pode ver isso em João 14, 6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a... ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente tem uma série de versículos que nos aponta qual é o caminho. O caminho, incontestavelmente, é Jesus, né? Então, não existe a inversão desses fatores, né? Tem uma ordem dos fatores. Primeiro eu entro no caminho e depois a gente desfruta de direção. Hebreus 10, 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Pelo novo e vivo caminho que quem? Jesus nos abriu. Amém? Peço para que você mantenha sua mente focada nesse momento do que está sendo dito aqui, e oro para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração essa noite. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 14. Estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida. São poucos os que encontram. Jesus é o único caminho. Jesus é a porta pelo qual nós podemos acessar qualquer coisa. Qualquer coisa. Jesus é o caminho para acessar qualquer coisa. Se você não está acessando o que você tem desfrutado aqui na terra por Cristo, tem algo errado. Romanos diz que o que não é fruto de fé é o quê? É pecado. O que não é fruto de fé é pecado. Entende? Então Jesus é o caminho. Jesus é o único caminho onde encontramos paz. Jesus é o único caminho onde podemos nos achegar a Deus. Jesus é o único caminho onde podemos acessar a graça que nos liberta. Jesus é o ponto de conexão de todas as coisas. Jesus é o caminho. Amém? E agora eu quero começar a compartilhar com você sobre direção. E Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 5. Aleluia. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 5, olha que interessante. Nesse capítulo, Jesus ele envia os discípulos nesse momento, os 12 discípulos. E agora ele começa a dar uma série de instrução. Versículo 5, Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções ou direções: tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus, curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. E ele continua aqui até o versículo 14, dando direção ao enviar os 12 discípulos. O que a gente aprende com isso? Jesus em nenhum momento, ele pensou que para os 12 seria óbvio tais direções. Entende? A gente, por agir de determinada forma, a gente acredita que é óbvio para o outro, mas o que é óbvio para a gente nem sempre é óbvio para o outro. E talvez você tenha um perfil em que dar instrução é cansativo, é desconfortável. Não sei, né? Para uns é confortável, a irmãzinha já balançou a cabeça, mas para outros é desconfortável. Entende? Então, o ponto aqui é que é importantíssimo nós discernirmos e valorizarmos a direção, tanto para dar como para receber também. Faz sentido? Então, existe um valor, existe uma importância de receber direção como para dar direção. Então esse é um princípio que o próprio Jesus determinou aqui para nós. Precisa haver direção no envio, na nossa família, entende? No seu trabalho. É importante a característica da direção. E olha que frase interessante que o Espírito Santo me deu. O convite do próprio caminho, que é Jesus, não é somente a sua entrada no caminho, mas também um convite a uma trajetória, a uma jornada. Entende? Então, o convite aqui de Jesus não é em que nós aceitamos Jesus e acabou o evangelho. Aceitei, vou correr aqui para Satanás não me pegar, né? Aquele legalismo clássico, né? Onde a gente precisa, né? Nossa, lembrei que pequei e tal, meu Deus, tem que correr, aquela coisa toda, e a gente acha que o evangelho é só isso. Não, o evangelho, ele não acaba na sua conversão, querido. O evangelho, ele não acaba quando você aceita Jesus. Ele começa quando você aceita Jesus. Entende? Como eu comecei dizendo, é muito triste ver cristãos que somente aceitaram a Jesus, entenderam que Jesus é o Salvador e acabou. E amém. Fechou. Fechou a conta. Espera morrer, vai para o céu, está tranquilo, de boa. Não sei você, querido, mas eu quero fazer parte no milênio da equipe de Elias, um dos caras mais loucos que tem. Eu quero, no milênio, eu quero reinar com eles. Eu quero administrar com eles. Para quem estava aqui na aula do apóstolo, vão entender o que eu estou dizendo. Leia o livro, na verdade, né, pastor? Leia o livro que você vai entender o que eu estou falando. Mas é importante. Obras gera recompensa. Obras gera recompensa. Celestiais. Amém? Vamos ver um pouco a respeito, alguns versículos que embasa direção. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselhos há segurança. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Olha que importante. Inclusive para você, homem, que traz direção, tem responsabilidade de trazer direção para sua família, para sua esposa e para os seus filhos. Você que é líder dessa casa, você que é pastor dessa casa, você que é líder no seu trabalho. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros à segurança. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. As cartas de Paulo são direções para o povo de Deus. Você pode perceber que claramente as cartas de Paulo para as igrejas e para os seus discípulos são cartas que estão dando direções. Amém? Faz sentido? Então a gente consegue entender o valor de ter a direção, de entender a direção que o Senhor tem para nós, entender a direção que a nossa família está indo, entender a direção que essa igreja está indo, entender a direção aonde nosso departamento está, para onde nosso departamento está caminhando, entender a direção para onde eu tô, como eu estou liderando, para onde eu estou liderando o meu departamento, o departamento que eu lidero. Entende como isso é importante? E Paulo continua, olha que interessante, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 25 e 27, diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, né? Mas nós o fazemos para garantir uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Eu corro com direção. Eu esmurro com direção. Né? A gente deu essa palavra lá no, né, Orhan, sobre intencionalidade. A gente usou esse texto para o IUF, inclusive, bastante tempo. Então, a gente pode perceber aqui claramente a intencionalidade que o apóstolo Paulo está ensinando aqui nesse momento. Claramente, uma vida direcionada, uma vida intencional. Eu não corro como quem corre sem alvo para lugar nenhum. A minha pergunta para você nessa noite: o que você está construindo? Para quem caminha mais perto, sabe que eu fui pastoreado por um pastor que sempre perguntava para mim, isso impactou minha vida: o que você está construindo? Se você não tem resposta, isso justifica muitas coisas que estão acontecendo na sua vida. Justifica muitas coisas. Se você não sabe o que você está construindo. Mas se você tem resposta para isso, isso também justifica muitas coisas na sua vida. Faz sentido? Faz sentido? Amém? Quando você sabe o que está construindo, querido, não tem mimimi, não tem, né? Eu preciso alcançar o alvo, eu preciso chegar na linha de chegada, entende? Eu preciso construir algo. Eu não quero chegar para Jesus e apresentar e dizer para Ele: Pai, por tanto medo, eu escondi o talento. Eu preferi guardar. Querido, multiplica. Multiplica. De verdade. Eu entendo que o que chega na sua mente não é controle seu, mas o que fica é. O que fica é. O ninho depende da responsabilidade sua. O pensamento vem, eu entendo. É verdade, né? Como que eu controlo isso? Não tem um filtro que eu programo, aperto um botão. É ou não é verdade? Não tem. Mas ficar é responsabilidade minha. Ficar é. Amém? Marcos, tem muitos embasamentos aqui. Marcos capítulo 6, versículo 35. Já era tarde e, por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Multiplicação aqui. Ele, porém, respondeu. Vamos lá. Situação, né? Os discípulos trouxeram objeção. Não temos nada. O povo está com fome. Mas o que Jesus fez aqui? Deem-lhes vocês algo para comer. Hã? É ou não é verdade? Direção. Jesus traz uma direção. No meio de uma necessidade. Né? E eu estava procurando um vídeo, achei, tentei baixar, mas não consegui. Tem aquele vídeo que a mulher tá arrumando as coisas para visita. O John sabe desse vídeo. E o homem fica perdido, sem saber o que fazer. Ele vai e volta, e a mulher tá arrumando tudo. E ele vai e gira e tal. Aí no final ele tá mais cansado que a mulher, né? Quem já viu esse vídeo aqui? Tá perdido. Poxa, tinha que ter baixado então. Caramba, ninguém. Só Daniel. Foi tu, né, que levantou a mão, Gabi? Só vocês dois. É muito engraçado, meu irmão. O John também, a gente comenta sempre, né, John? É incrível, né? Não é porque o homem é assim que a gente tem que aparentemente, a gente tem uma predisposição para isso, que a gente tem que ser assim. Mas muitas das vezes, nós estamos nesse lugar. Entende? Diante de uma necessidade sem direção. Diante de uma necessidade sem direção, né? A gente vê que tem muitas necessidades aqui na casa e muitas das vezes, na verdade, na maioria, a gente espera por alguém que tome iniciativa para consertar. É ou não é verdade? Né? Jesus aqui está ensinando, não está ensinando somente sobre multiplicação, mas sobre o senso de proteção que devemos ter com o nosso irmão do lado. Quando percebemos uma necessidade, qual é a direção que tomamos ou qual é a direção que damos? Ou qual é a direção que ensinamos o outro ter? Quem caminha mais perto sabe que sempre que tem algum problema aqui no palco ou algum outro lugar, eu chamo a pessoa e pergunto: você vê alguma coisa de errado? Né? O Felipe tá rindo. Pergunto por quê? A gente quer ensinar o olhar, o desenvolvimento do olhar. Né? A gente dá a direção para que as pessoas tenham o olhar aguçado, mas isso é direção, né? Para que a gente desenvolva o olhar do outro. Então, meu irmão, quando você se deparar com uma necessidade, tome direção, dê direção, coopere com a direção. Jesus foi a peça fundamental da direção que ele mesmo deu, porque ele multiplicou. Foi ou não foi? Né? Jesus poderia ter ido embora dali? Poderia. Porém, né, o maior treinador que já pisou aqui nessa terra decidiu dar direção e ensinar sobre multiplicação com a direção dele. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 6, 7 e 8. Diz assim: peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz, né? Agora eu vou te dar o meu resumo desse versículo aqui. Pois aquele que duvida, parte B do 6. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada. Esse é alguém que tem a mente dividida e instável em tudo que faz, né? Consegue perceber o que uma mente que dá lugar a dúvidas pode fazer com a sua vida? Né? Então, quando eu dou lugar à dúvida, ela toma o lugar da direção. Ela gera em você inércia. Dúvidas vão surgir. Teve uma vez que eu preguei, inclusive, falei sobre ceticismo. A dúvida, ela constantemente vai tentar te provocar a tomar a dúvida para si e a meditar na dúvida, paralisando você diante de direções, né? Já aconteceu com você de receber uma direção e na dúvida você, caramba, não sei o que fazer, tô com dúvida, é ou não é verdade? Já aconteceu com você? Né? Então, olha só, a mente com dúvida é uma mente dividida e instável em tudo que faz, meu irmão. Olha que interessante que o Tiago fala aqui, né? Eu quero compartilhar com você, o louvor pode subir, o que falta, o que a falta de direção gera de efeito em nós? O que a falta de direção gera em efeito? Primeiro ponto que eu separei aqui é a perca de tempo. A falta de direção faz você perder tempo indo para algum lugar que você acha que é correto, que você acredita que está construindo alguma coisa, quando a direção não provém de Deus, certo? Segundo ponto, a inconstância. Esse é um fruto da falta de direção. Pessoas sem direção, sem a capacidade, ou pessoas que não provocam o desenvolvimento de direção, geralmente são inconstantes, por conta de dúvida e de muitas outras coisas. Terceiro ponto, o que a falta de direção gera em nós? Gera falta de construir alguma coisa, falta de construção. Quando eu caminho sem direção, eu não estou construindo nada. Eu não estou construindo. Entende? Agora eu quero abordar com você, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito importante. Coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Raízes da falta de direção. Primeiro ponto, falta de comunhão com Deus. Querido, não tem para onde correr. Se você não tem direção, é falta de comunhão. Domingo é noite de visão. Eu já sei o que vai ser dito, porque eu tenho comunhão. Não porque eu espero pelo pastor, mas porque eu estou constantemente conversando e gerando comunhão com o pastor Rafa. Constantemente. E por tanta comunhão, eu já sei, eu tenho conhecimento e parte da vida dele por comunhão. Agora, a comunhão com Cristo, você acha que Cristo vai te deixar sem direção aqui? Não vai, querido. Não tem como. Não dá. Direção é fruto de comunhão com Deus. Direção é fruto de comunhão com Deus. Raízes da falta de direção. Falta de propósito. Não tem um propósito definido. Ministérios da Reconciliação, óbvio. Propósito primário. A Bíblia nos dá isso. Somos ministros da reconciliação, amém? Amém. Pronto, acabou, né? Mas existe propósito secundário, aonde nós fomos chamados para tocar em coisas específicas aqui na terra. Fomos chamados para tocar em coisas específicas aqui na terra. E eu tenho certeza disso. Todos os heróis na fé foram chamados para alguma coisa específica. Específica. Para cumprir, para fazer, para exercer direção. Amém? Raízes de falta de direção. Uma mente que vive na dúvida te paralisa, te deixa na inércia, paralisa a produção de direção, impede de ouvir a voz de Deus. Está sempre na dúvida: será que é a voz de Deus? Será que não é? A voz tem que ser assim, a voz tem que ser assado, mas não é audível, é do meu coração, mas tem da minha carne, mas eu estou sendo tendencioso, e pananá, né? Então, uma mente com dúvida pode sim ser uma raiz de falta de direção. E o que uma vida de direção exige de nós? O que uma vida de direção exige de nós? Então, essa pergunta aqui, ela é para você que quer ter uma vida de direção, que quer caminhar com Cristo em direção, com direção. O primeiro ponto e incontestável é comunhão com o Espírito Santo. Não tem outro. Eu não conheço na Bíblia outro ponto que me garante uma vida com direção, uma caminhada com Cristo com direção, em estações. É muito lindo quando a gente começa a desenvolver esse discernimento sobre as estações que a igreja está entrando, que o departamento está entrando, discernimento sobre a estação do meu casamento, discernimento sobre a estação ministerial, discernimento sobre a estação da minha vida. É muito lindo quando você começa a desenvolver e provocar a sensibilidade do teu espírito. Daniel tem muito disso. Daniel é muito sensível nisso. A sensibilidade das estações, da transição de estação. Muito vem sendo profetizado a primavera nessa igreja. Muito vem sendo profetizado sobre primavera. Eu vejo primavera. Eu já vejo. Entende? É muito lindo a sensibilidade. Isso é possível, isso está disponível para cada um. E por favor, querido, não pense que eu falo só de talvez um trabalho na igreja. Não. Não é disso, eu estou falando de direção. Seja o que for, querido, que Deus tem para a sua vida, seja onde for, desde que seja Ele. Seja onde for o seu trabalho, de repente você é médico e Deus chamou para alcançar outros médicos, e polícia para alcançar outros policiais, e política, eu não sei o que Deus tem para você, mas eu sei que Deus tem algo para você. Isso eu tenho certeza absoluta. Deus tem algo para você. Ele não te chamou para entrar por aquelas portas, sentar aqui e sair, dormir e trabalhar, voltar, dormir e trabalhar, e acabou a sua vida. Eu tenho certeza disso. Amém? O segundo ponto, fé. O que uma vida de direção exige de você? Fé. Por que fé? Todas as direções serão fáceis aos olhos humanos? Não. Todas as direções serão palpáveis? Essa é boa, porque acontece muito com a gente. A maioria, meu Deus, eu não vejo. Como? Só Deus. E é verdade, é só Deus mesmo, né? Meu irmão, tem que ter fé. Outro ponto muito importante, flexibilidade. Direção exige flexibilidade. Por quê? Muitas das vezes, Deus te chama para fazer algo. Mas o que, que você diz? Mas Deus, eu não sou assim. Eu não sou desse jeito. Eu sou assim. Eu sou assado. Né? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma prisão. Eu oro para que o Espírito Santo te liberte disso nessa noite. Eu vou te dizer agora. Vou te dizer, você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Quando você recebe direção de Deus, ou de quem for, de um homem de Deus, e você diz, eu não sou capaz, realmente, você está certo, mas Jesus opera em você. Mas eu não sou assim, eu não falo bem. Meu irmão, na minha primeira pregação, eu falava um monte de gíria, isso deve ter, sei lá, meu irmão. Eu tinha 14, 15 anos. Uma vez, eu troquei os pontos da palavra e não sabia como voltar. De verdade, isso tem muito tempo. Eu lembro disso até hoje, eu troquei, tão nervoso, tremendo que eu estava. Eu troquei, é uma coisa de doido. Então, se você, quando você recebe uma direção, olha para si, cara, eu não sou capaz, eu não tenho essa capacidade, fulano é assim, fulano, né? A gente tem uma tendência de comparação muito grande, né? E de fato você não é capaz, mas Jesus pode todas as coisas através da sua vida. Amém, querido? E olha que interessante em Efésios capítulo 2, versículo 21. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso aqui sobre Jesus nesse capítulo, tá? E olha no versículo 21 que ele fala, nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Mas olha o que ele fala no meio do versículo, bem ajustado. Isso significa que todo edifício nele precisa de ajuste, entende? Então, nós precisamos ser flexíveis, precisamos. Não corre não, querido. É só arrebentação ali da... Não tem quando a gente passa da arrebentação e depois fica sentado na prancha? Só boiando? É assim também, né? Tem aquela arrebentação, só toma na cabeça e não consegue passar da arrebentação do mar, mas depois tu fica boiando, depois da arrebentação. É difícil no início, mas depois, querido, fica tranquilo. Amém?